Muito bom dia, deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Direção da APROVAP, Cristiano Batista, e agradecer-lhe o facto de estar presente nesta audiência. Portanto, esta audiência é realizada no âmbito da apreciação na especialidade da PPL 109, que aprova o Orçamento de Estado para 2024. E, em termos de explicação, haverá uma intervenção inicial por parte da APROVAP, portanto, de 5 minutos. Pois, entretanto, cada deputado do grupo parlamentar terá 3 minutos para interpelar, fazer as questões que entender, e depois haverá uma resposta final, uma resposta conjunta, no tempo total, portanto, até um máximo de 8 minutos. Portanto, vamos desde já dar início, então, a esta audiência e passo... Não temos meios audiovisuais. Pois, entretanto, sim, pedia que, então, que fizesse chegar essa documentação e depois, entretanto, aos nossos serviços de apoio. E, entretanto, desde já dou a palavra ao Sr. Presidente da Direção da APROVAP, Cristiano Batista. Muito obrigado.
Com certeza. Agradecer em nome da APROVAP o Sr. Presidente da Mesa, aos seus deputados aqui presentes. Esta não é a primeira vez que aqui vimos, já temos aqui alguma recorrência naquilo que é a apresentação da nossa causa, e o que nos traz é efetivamente a proposta de lei para o Orçamento de Estado de 2014. Eu serei um pouco sucinto, vou-me referir inicialmente àquilo que é a APROVAP. A APROVAP é uma associação de defesa do consumidor e também do tecido empresarial ligado à vaporização. Nós, por norma, eliminamos o nome cigarro precisamente porque consideramos que não deveríamos estar englobados dentro daquilo que é as restantes formas de tabaco, mas daí interessa referir imediatamente que tivemos muita atenção a analisar o relatório que acompanha a proposta de lei. E dele retiramos 4 pontos que estão, aliás, elencados naquilo que é a redação que lhe é dada, e nomeadamente passa a enumerar. Diz a tutela que um dos propósitos deste orçamento é tributar de acordo com o respectivo malefício para a saúde pública, alinhar o nível de tributação com a realidade média europeia, harmonizar esta tributação com a tributação de cigarros e, por fim, tributar os líquidos sem nicotina sob o pretexto de que criam hábitos de fumo e apresentam, quando não controlados, risco para a saúde pública. Ora, pegando neste ponto primário, em que dizemos que temos aqui uma magnitude de impacto que deve ser acompanhada com aquilo que é a carga fiscal que lhe é imputada. Aliás, isto é uma referência geral do IEC. Ele tem um grau de magnitude ou impacto distinto conforme o impacto que gera na saúde ou no ambiente. Compete-nos dizer, e aqui trago apenas três referências muito recentes, uma do relatório do Comitê Europeu de Saúde Pública, que considera que, e isto foi publicado há poucos dias, em 6 de novembro, considera que o cigarro eletrónico tem, de facto, a capacidade de poder ajudar os fumadores a transitarem para uma ferramenta com menos dano. O relatório também da Comissão Especial de Luta contra o Cancro, que nos diz que eles apresentam menos risco quando comparado com os cigarros combustíveis, e também confirma que são um apoio no que diz respeito à redução do hábito tabágico. E, por fim, uma carta que foi também no mês passado enviada por 91 especialistas à Comissária Europeia para a Saúde, dentro dos quais faz representar um médico português, que diz efetivamente que a transição do cigarro convencional ao combustível para o cigarro eletrónico traz benefícios para a saúde dos seus utilizadores. Também a nível nacional tivemos já um único estudo desenvolvido em termos científicos e a conclusão dele é exatamente a mesma, que é menos prejudicial e que apresenta redução de dano para os seus utilizadores. Aliás, o nosso Programa Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo também dá conta disso, publicado em 2020, diz-nos que é efetivamente comprovado que as emissões contêm uma menor diversidade de substâncias nocivas e que desconhecem-se os efeitos na saúde pública a longo prazo. Compreendemos isso perfeitamente, o desconhecimento, o que não nos parece é que seja essa a razão lógica para podermos depois fazer a discrepância que apresentaremos agora no ponto 2. Ou seja, quando fazemos uma comparação daquilo que é a realidade, eu depois obviamente terei o cuidado de atribuir todos estes dados devidamente comprovados, por intermédio da documentação que vos farei chegar, quando comparamos a realidade da taxação ou da carga fiscal que é imputada ao líquido com nicotina a nível nacional com a média europeia, vemos que aquilo que é a intenção do Governo para 2024 é fazer recair uma carga de 0,351 euros por mililitro. A média europeia é de 12 cêntimos. No que diz respeito ao líquido sem nicotina, temos a intenção em Portugal de aplicar uma carga fiscal de 17 cêntimos e meio, quando a média europeia é de 6 cêntimos. Ora, se este é o pressuposto de alinhar com a União Europeia, parece-nos claramente gorado. Aliás, se olharmos para a realidade daquilo que é a tributação de maço de cigarros, verificamos que Portugal está abaixo da média europeia. Quando comparado com a realidade do produto interno produto interno bruto per capita, verificamos que esse alinhamento do produto interno bruto per capita faz-se acompanhar precisamente a tributação dos cigarros, do maço de cigarros convencional. Já no que diz respeito ao líquido para cigarro eletrónico, não. É totalmente discrepante. Passamos ao ponto 3, em que elencamos aquilo que é também mencionado no relatório, a necessidade de fazer uma harmonia com a carga fiscal que recai sobre o maço de cigarros convencional ou sobre os cigarros combustíveis. Portugal decide, ou vai decidir, em 1 de janeiro de 2024, por uma equivalência, uma correlação, entre aquilo que é 1 mililitro de líquido para cigarro eletrónico e 20 cigarros. Confesso que estivemos exaustivamente à procura, em termos de base de dados científica, de uma justificação para isto, não encontramos. Conseguimos, no entanto, encontrar um paralelismo com um outro Estado-membro, que é a Itália, que teve algo muito semelhante, em que tiveram a necessidade, também, de fazer esta correlação entre aquilo que é o volume de líquido para cigarro eletrónico e a sua correspondência em maços de cigarros ou em cigarros convencionais, e conseguiram perceber que 1 mililitro de líquido, mas atenção, que fizeram isto por intermédio de exaustivos testes laboratoriais, análises matemáticas de consumo em termos orgânicos por aí fora, e conseguiram estabelecer aqui uma correlação de 1 mililitro para 5,63 cigarros. Ora, volto a frisar, Portugal 1 mililitro para 20 cigarros, Itália 1 mililitro para 5,63. É uma diferença considerável e para a qual nós não temos justificação e gostaríamos de saber se existe alguma. Quando olhamos para a realidade da harmonia dos cigarros com os cigarros normalmente e comparamos com a média europeia, verificamos novamente que, quando aplicado aquilo que também está previsto em orçamento de lei ou na proposta de orçamento de lei, que é um mínimo de imposto aplicável a estes líquidos para cigarros eletrónicos, verificamos que este imposto vai recair sobre 0,78 cêntimos por cada mililitro. 0,78. Volto a frisar, a média europeia é de 12 cêntimos, por isso não nos faz sentido algum. No que diz respeito aos maços de cigarros convencionais, 20 cigarros, temos aqui um valor a rondar os 3,5 euros no que diz respeito à média europeia, e Portugal está nos 2,82 euros, mais precisamente. Okay? Por isso não nos faz sentido nenhum, parece-nos completamente discrepante, não percebemos esta falta de equidade. Esta realidade já foi tangível a Portugal em 2015 e o tecido empresarial caiu em mais de 50%. Não só o tecido empresarial, mas sobretudo os seus utilizadores. Esta questão para nós é a mais preponderante. Porquê? Porque cada utilizador que se desvia da utilização do cigarro eletrónico tem duas opções. Ou deixa de fumar, ou volta a fumar cigarros convencionais. Este é o problema. Sabemos que dos 85% de fumadores que dizem que querem deixar de fumar, apenas 3 têm sucesso. Por isso a grande maioria vai voltar para o tabagismo. Por isso, a proposta que aqui trazemos, a primeira é precisamente o alinhamento por aquilo que é a média europeia, 12 cêntimos para o líquido contendo nicotina, 6 cêntimos para o líquido sem nicotina. Trazemos uma segunda proposta que diz respeito, nomeadamente, ao período de aplicação ou de transição da aplicação desta lei, porque, como é óbvio, o produto está importado, existe já no mercado nacional e nós precisamos de o escoar, mesmo que venham a existir impostos. Ou que não se alterem estes impostos. Depois propomos, por fim, a eliminação deste imposto mínimo, porque não nos parece minimamente plausível, nem encontramos nenhuma justificação válida, cientificamente ou de outra forma qualquer, que o possa corroborar. Por isso, este é o nosso contributo. Obviamente gostaríamos de ouvir os seus deputados e as suas opiniões e estaremos disponíveis, ou estarei disponível em nome da APROVAP, para responder a toda e qualquer pergunta ou questão que tenham para me colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da APROVAP. Passo então a palavra à Sra. Deputada do PS, Susana Barroso. Tenho a palavra. 3 minutos. Muito obrigado.
Sim, senhor. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Cumprimento, antes de mais, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Vaporizadores, Cristiano Batista, caras e caros senhores deputados. Tive no passado já a felicidade e a oportunidade de conversar com a Aporvap, com a vossa direção, onde nos puseram já alguns destes argumentos que hoje aqui vêm corroborar. E quero, por isso, antes de mais, agradecer-vos, porque tudo o que são propostas dinâmicas e discussões que são trazidas a esta casa é porque há pessoas que têm preocupações que devem ser ouvidas, e por isso mesmo manifesto este nosso agradecimento pela vossa preocupação que surge acerca da proposta de lei número 109/15, segunda, nomeadamente sobre o artigo 104, relativo aos impostos especiais de consumo inerentes ao líquido para cigarros eletrónicos. Eu gostava, se vos parecer pertinente, de dividir a discussão entre dois temas-chave que me parece estarem inteiramente correlacionados nesta audição, portanto, saúde e dinheiro, neste caso, impostos e tributação. Como é do conhecimento público, Portugal tem assumido a causa pela adoção de hábitos de vida saudáveis e por isso mesmo consolidou a 16 de outubro a reforma da tributação sobre os produtos de tabaco, visando assim o desincentivo a esta prática de consumo. A data que está previsto na lei é que seja então aplicada uma tributação de acordo com o possível respectivo malefício dos produtos tabágicos para a saúde pública. Estamos a falar de um alinhamento ao nível da tributação com a média europeia, da harmonização da tributação destes produtos com a tributação dos cigarros, e percebo que este é um dos vossos pontos, e ainda tributando os cigarros eletrónicos sem nicotina, sob o argumento de criar hábitos de fumo que podem, quando não controlados, ser associados a riscos para a saúde. E é exatamente no cruzamento deste argumentário que me parece que os dois campos que enunciei anteriormente se cruzam e que merecem esta reflexão. É sabido que decorrem à data inúmeros estudos com foco nos impactos que estes produtos possam ter sobre a saúde e sobre os seus consumidores e principalmente sobre a própria saúde pública. É sabido que existem defensores destes produtos, relevando a possibilidade de que os mesmos, ou seja, os vaporizadores, possam representar um aliado no combate à dependência do tabaco, mas questiono, Sr. Presidente, genuinamente. Estamos a falar de um aliado no combate ao hábito tabágico que, ainda assim, podendo ser viciante e nocivo, combate um outro modo mais nocivo e mais viciante? Ou seja, que tenha aqui algum receio que a discussão possa estar a ser uma comparação do mal ou menos. Ou seja, os dois estão mal, mas vamos tentar optar pelo menos mal. E temos algum receio de entrar por aqui. Outros dados que me parece que merecem ser frisados neste estudo é a clarificação daquilo que efetivamente representa um vaporizador para o consumidor. Se nos puder aqui ajudar a perceber um bocadinho o que é este líquido acoplado, como é que funciona todo o processo do vaporizador e o que é que realmente um vaporizador na mão de um consumidor refere. Okay? E ainda também uma coisa que me preocupa, os dados que existem à data parecem-nos um bocadinho precoces, até pelos timings de introdução do próprio vaporizador no mercado. Isto porque a inserção do produto do vaporizador no mercado teve à data, termino já, Sr. Presidente, teve à data a sua repercussão, mas parece-nos que ainda não há dados suficientes para que os cientistas possam efetivamente tirar ilações sólidas sobre esta matéria. E gostava que nos dissesse também o que é que acha sobre estes estudos, se lhe parece que já têm relevância ou não, e estes timings, e se lhe parece que devemos deixar a ciência falar um bocadinho mais. Muito obrigada, Sr. Presidente. Terminei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao PSD. Sr. Deputado Rui Cristina, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar aqui os colegas deputados, cumprimentar o Sr. Cristiano Batista, Sr. Presidente da Aprovap. Tive o prazer de o conhecer há poucos dias, também de assistir à apresentação da sua associação e a todos este estudo que acabou de elencar, estes três estudos e a visão sobre realmente esta proposta de alteração de lei que é apresentada pelo Governo. Também tive a oportunidade de ser elucidado relativamente a nível dos benefícios para a saúde, que era algo que também tinha algum nível de desconhecimento, e acho que todos nós, a população em geral, tem aqui um nível de desconhecimento de que os cigarros eletrónicos podem realmente ajudar a fazer a transição do cigarro tradicional para o eletrónico para depois deixar de fumar. Acho que tem três estudos e tem um baixo assinados, 90 e tais especialistas, e depois os outros dois estudos, e ainda sendo em uma fase ainda embrionária, demonstra claramente que há benefícios. Também sabemos que há uma norma, há uma diretriz europeia que pede ao Governo, ou que indica ao Governo, tem que haver aqui uma... têm que ser equiparados a nível tributário da parte dos cigarros tradicionais dos eletrónicos, mas o Governo como sempre, acaba por taxar brutalmente ou brutalmente os cigarros eletrónicos, neste caso, por aquilo, por os valores que aqui nos foram dados. Embora seja eu o coordenador da saúde, olho para este prisma mais num prisma de saúde e menos num prisma económico. Qualquer das maneiras, tomei boa nota relativamente às três propostas, que é o alinhamento com a média europeia a nível do preço, que é um dos três pontos relativamente à proposta que apresenta, que a Provap apresenta, é o período da aplicação da transição para a aplicação da lei, acho que deve ser, na nossa perspectiva, deve ser prolongado, e depois aqui a eliminação da taxa mínima. Isto é algo que eu irei levar ao meu grupo parlamentar, e o que eu lhe pedi era que nos enviasse depois documentação, a documentação que tem a sua posse, para que nós, dentro do nosso grupo parlamentar, possamos analisar de uma forma mais sustentada, mas para lhe dizer que ficamos sensibilizados e estamos aqui, posso lhe dizer que até concordo com grande parte daquilo que disse, porque se realmente os cigarros eletrónicos são uma ferramenta de ajuda para deixar de fumar, acho que devemos de dar aqui algum benefício a este tipo de produto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo agora a palavra ao Sr. Presidente da Aprovap, Cristiano Batista, para um máximo de 6 minutos, agora para o encerramento. Muito obrigado.
Bem, antes de mais, muito obrigado pela vossa contribuição e pelo desafio que me lançam nas questões que elencaram. Como devem ter notado, elas são quase coniventes, ou seja, andam um bocadinho à volta da mesma temática. A questão da saúde é obviamente preponderante. Nós não fizemos incidir muito, ou eu não fiz em nome da Aprovap incidir muito esta apresentação, esta primeira informação que passei sobre a nossa preocupação relativamente à proposta de lei. Não fiz incidir muito sobre a saúde, porque foi esta a nossa toada nas vezes anteriores em que aqui nos fizemos representar, inclusive deixamos um compêndio com centenas de estudos que comprovam precisamente, ou que vão de encontro àquilo que nós defendemos, que é a redução de danos. Não vou mentir a nenhum dos seus deputados. Para cada um desses vai haver um outro estudo que vai dizer precisamente o inverso. Por isso, estamos ainda nesta fase em que temos muita controvérsia à volta do tema. Por isso, no entanto, eu não posso deixar, seria completamente utópico da parte da Aprovap, deixar cair por terra um relatório do Comitê Europeu do Ambiente e Saúde Pública, publicado há cerca de uma semana. Uma carta, um abaixo-assinado, por 91 especialistas, dentre os quais médicos e investigadores, onde se encontra também um médico português, e também o relatório da Comissão Especial sobre a luta contra o cancro, que ambos dizem exatamente a mesma coisa. Nenhum deles diz que o cigarro eletrónico é inócuo. Nem nós pretendemos defender essa causa. Temos a noção completa de que o cigarro eletrónico não é uma solução inócua. Não deve ser utilizado por quem não tem uma adição à nicotina. Ok? Quem tem uma adição da nicotina, aqui sim poderá encontrar uma ferramenta de redução de danos. É este o único propósito. Não existe outro. Se os seus deputados me quiserem dizer que, de facto, nós neste momento estamos a assistir a uma realidade que, de certa forma, vem a alterar este panorama e aquilo que é o nosso objetivo e a defesa que temos para a ferramenta que temos em mãos, eu também não vou mentir. É um facto. Mas isto é uma questão autoritária, não é uma questão fiscal. Ok? Por isso, as autoridades têm que fazer o trabalho delas no sentido de controlar aquilo que é o acesso, nomeadamente dos jovens, a este tipo de ferramentas, que não é desejável de todo, nem pela Aprovap, nem por nenhum pai, obviamente. Por isso, isto é um problema autoritário. No que diz respeito àquilo que é a carga fiscal, eu compreendo perfeitamente que estamos nesta fase ainda, já estamos há 20 anos, uma das perguntas que a senhora deputada me fez foi há quanto tempo temos investigação científica, já temos há 20 anos, por isso já é há algum tempo, e ela vem no sentido de cada vez mais corroborar esta nossa premissa de que é uma efetiva ferramenta de redução de danos, está a caminhar cada vez mais neste sentido, mas ainda que possamos não considerar isto, o que não faz sentido é fazermos recair uma carga fiscal completamente discrepante daquela que existe ao nível dos restantes Estados-membros e, nomeadamente, quando comparado com aquele que tem os estudos científicos já devidamente elaborados, longitudinais, que comprovam que o malefício é mais do que claro que é o cigarro convencional, e estarmos nós, enquanto setor, a sermos claramente prejudicados em termos fiscais quando comparado com isso. Isso é que não nos faz sentido nenhum. Falou-me no que diz respeito àquilo que são as diferentes formas de utilização, ou os diferentes formatos do cigarro eletrónico. Isto é uma questão muito importante. Neste momento nós temos assistido, no último ano e meio, digamos assim, à introdução de um novo dispositivo que se intitula como cigarro eletrónico e não deixa de o ser. Mas esta é uma realidade completamente dispar daquela que nós temos vindo a vivenciar desde há 10 anos. Eu próprio sou utilizador de cigarros eletrónicos há 10 anos e deixei de fumar precisamente por intermédio deles. Nunca mais toquei num cigarro. E não existiam cigarros eletrónicos descartáveis, nem nenhuma criança era aliciada com isto. Por isso, temos aqui um problema, ok, sim senhora, vamos debatê-lo. Não me parece que fazer recair uma carga fiscal desta magnitude sobre este tipo de ferramentas vá ser útil para aquelas pessoas que realmente podem beneficiar pela utilidade que ela lhes dá na redução de danos. Por isso, isto é o que está em causa. O senhor deputado do PSD disse uma coisa que para mim é muito importante, a transição. Esse é realmente o único propósito desta ferramenta. É, em primeiro lugar, efetuarem uma transição do tabaco, do cigarro combustível para o cigarro eletrónico, obviamente suportado com a base científica de que existe uma redução de danos comprovada, gradualmente reduzir o seu consumo de nicotina até eventualmente conseguirem atingir a abstinência completa. E não só. Esta é a única ferramenta que, mesmo em termos sensoriais, nos permite ter um hábito que, ainda que não seja nocivo, porque não contém fumo, não tem combustão, mas ao mesmo tempo conseguimos eliminar a nicotina. Nós conseguimos ter um ato sensorial muito próximo do ato de fumar, ainda que não estejamos a fumar nem a consumir nicotina. Nenhuma outra ferramenta permite isto. Ora, quando estamos a introduzir taxação sobre o líquido que não contém nicotina, atingimos também este tipo de tecido da nossa sociedade, que já conseguiu lograr com o objetivo de deixar o seu hábito tabágico, eliminar a sua dependência de nicotina, mas ao mesmo tempo vai ter que ser forçado a entregar aos cofres do Estado uma receita fiscal de algo que não nos parece ter sentido algum. Em atalho de foice, e para terminar, porque já estão nos meus últimos 30 segundos, eu queria deixar só aqui, porque obviamente limitei a minha apresentação àquilo que eram os pontos mais importantes, mas não posso deixar de referir. Nós temos aqui também dados, que eu acabei por não apresentar, mas depois na documentação que vos farei chegar, e ambos tiveram a oportunidade de ver isto, porque nós reunimos com os grupos parlamentares, individualmente, temos os dados daquilo que é a realidade de Espanha e Grécia. Espanha não tem taxação nenhuma, e a Grécia tem taxação de 10 cêntimos, muito perto daquilo que é a média europeia. A receita fiscal da realidade grega, que em termos de população, número de população, é muito semelhante à portuguesa, é quase 3 vezes superior em relação à portuguesa. Ou seja, têm imposto na mesma, mais reduzido, mas conseguem 3 vezes mais receita fiscal. Porquê? Precisamente porque existem este tipo de exemplos, como o de Espanha, para países contíguos, que são, claro, obviamente um desafio para o utilizador português. O utilizador português que tem esta carga fiscal aqui em território nacional olha para a fronteira e vê que em Espanha não existe carga fiscal nenhuma e é lá que vai fazer a aquisição deste tipo de sistemas. Por isso, com a carga fiscal que estamos a imputar a nível nacional, o que estamos realmente a fazer é encher os cofres de Espanha, que devem estar a esfregar as mãos com a realidade que aí vem para Portugal em 2024. Não sei se respondi às questões todas, se têm mais alguma, estarei ao dispor. Muito mais haveria para dizer, como é óbvio, mas o tempo é limitado. Agradeço.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Aprovap. Não havendo mais questões a colocar, agradecendo já a sua presença e a presença da senhora e dos senhores deputados, dou por encerrada esta audiência. Muito obrigado.